Senhor presidente, senhores senadores, telespectadores da TV Senado, pessoas aqui presentes nas galerias, cumpro o dever de informar a essa presidência e aos senhores senadores que já protocolei na Secretaria do Senado um projeto de lei do Senado propondo uma redistribuição nos recursos da Timemania, de forma que a gente possa fazer com que os pequenos clubes espalhados por todas as regiões do Brasil possam ter uma participação maior no percentual arrecadado e distribuídos para os clubes a partir do Timemania. E dessa forma, eu acredito que estaremos dando uma grande contribuição para o fortalecimento do trabalho de base dos pequenos clubes brasileiros, que têm uma participação muito importante na formação e na revelação de talentos no futebol, mas que a participação na distribuição dos recursos da Timemania é muito pequena. Então, a justificativa que apresento para esse projeto de lei do Senado é a seguinte. A lei número 11.345, de 14 de setembro de 2006, regulamentada pelo decreto 6.187, de 14 de agosto de 2007, autorizou o Poder Executivo a criar o concurso de prognósticos denominado Timemania, uma espécie de mega-sena envolvendo, em vez de números, os símbolos de 80 clubes brasileiros de futebol profissional. A parcela de arrecadação bruta do concurso destinada aos clubes de futebol participantes é destinada ao pagamento de suas dívidas para com a União. Embora louvável instrumento de ajuda aos clubes, a Timemania, nos moldes em que foi instituída, acabou por criar um desigual tratamento entre clubes grandes e pequenos. Por isso mesmo, propomos duas alterações ao diploma legal, de modo a corrigir o que consideramos distorções que prejudicam os clubes de futebol das categorias C e D. Em primeiro lugar, acrescentamos dispositivos à lei da Timemania para propor nova distribuição do montante da loteria destinada aos clubes, de modo a ampliar o valor a ser recebido pelas agremiações que não participam das competições da elite do futebol brasileiro. As modificações propostas seriam as seguintes. Primeira, alteração da distribuição dos 2% objeto do artigo 6º, inciso 2º, do decreto referendado, o decreto 6.187, de 2007, incluindo os times do grupo 4 também no rateio das apostas indicadas como time do coração. E a segunda modificação diz respeito a uma alteração na distribuição proposta para os 20% de que trata o artigo 6º, inciso 1º do decreto, reduzindo de 13% para 10% a participação do grupo 1, mantendo a participação do grupo 2 inalterada em 5% e aumentando a participação do grupo 3 de 1,6% para 2,8%. E aumentando a participação do grupo 4, de 0,4% para 2,2%. Na prática, tomando como exemplo o concurso da Timemania de número 198, de 2 de abril de 2011, cujo total arrecadado foi R$ 385.361,20, assim ficaria a distribuição que estamos propondo. O grupo 1, que teria participação de 13%, passaria a ter uma participação de 10%, 3% a menos. Dessa forma, ao invés de receber R$ 250.484,78, passaria a receber R$ 192.680,60. uma redução de 23% na sua participação. O grupo 2 permaneceria com a mesma participação de 5%. No formato atual, receberia R$ 96.340,30 e, se com alteração, permaneceria com o mesmo valor. Já o grupo 3 teria um acréscimo considerável. Ao invés de 1,6%, passaria a receber 2,8%. Traduzindo em números, passaria de R$ 30.828,90 para R$ 53.950,57. E o grupo 4 teria a maior participação, o maior acréscimo em termos percentuais. Saltaria de 0,4% para 2,2%. Dessa maneira, esse grupo, que teria uma participação no critério anterior de R$ 7.707,22, com a mudança proposta, passaria a ter uma participação de R$ 42.389,73. Da mesma forma, avaliamos que o benefício do parcelamento possibilitado pela medida não pode ficar restrito aos grandes clubes de futebol. Os pequenos clubes também prestam serviço comunitário na formação de atletas e, frequentemente, estão com seus patrimônios sob ameaça de penhora por falta de pagamento das dívidas. Como não dispõe de número de torcedores suficiente para assegurar sua participação no concurso de prognóstico, é justo que, pelo menos, tenham ampliado o prazo de pagamento das suas dívidas para com os credores federais e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS. Essas são as razões que embasam essa modificação proposta no projeto de lei que trata do Time Mania. E acredito que, dessa forma, estaremos contribuindo para o fortalecimento do futebol profissional nos rincões, nos lugares mais distantes do Brasil, onde se pratica o futebol, onde se forma talentos, se revela talentos, e quase sempre com muito mais dificuldade do que nos grandes clubes. De tal maneira que a gente estará contribuindo com essa modificação para o fortalecimento do futebol nas categorias C e D. Gostaria também, senhor presidente, de fazer um relato nessa parte final do meu pronunciamento sobre o Pacto pela Amazônia, que foi firmado no último final de semana pelos governadores da Amazônia que estiveram reunidos em Belém. E nesse encontro houve algo de muito positivo, que foi uma avaliação geral da situação dos estados amazônicos e de que forma esses estados podem ter uma participação maior no desenvolvimento do Brasil a partir de um projeto de desenvolvimento sustentável que deve ser assumido por cada um de seus governantes. Então, no último sábado, dia 21 de maio, os governadores dos estados da Amazônia estiveram reunidos em Belém, no Pará, para discutir o fortalecimento da região através de uma pauta comum de desafios e peculiaridades. O objetivo é fortalecer a integração entre os estados com a celebração de um pacto pela Amazônia, um novo pacto pela Amazônia. A Amazônia corresponde a 60% do território nacional e concentra cerca de 12% da população brasileira. No entanto, a Amazônia produz apenas 8% das riquezas da nação e ainda é responsabilizada pela metade das emissões de CO2 na atmosfera brasileira. Isso tudo foi avaliado como sendo algo muito errado e que precisa ser corrigido. O governador anfitrião do encontro, governador Simão Jatene, afirmou que a Amazônia tem grandes desafios, mas também tem possibilidades e potencialidades enormes, se formos capazes de compreender e criar uma unidade nas nossas diferenças. Tenho certeza que vamos contribuir para o desenvolvimento brasileiro através do nosso próprio desenvolvimento. A certeza de que é necessário um pensamento comum em torno das possibilidades e dos desafios da região é unanimidade entre todos os governadores da região. Na avaliação do governador Tião Viana, do Acre, a região tem peculiaridades que exigem e tornam fundamentais as discussões sobre a gestão regional. O governador Tião Viana diz que Os governadores têm que lutar em conjunto na defesa daquilo que lhes é comum. Lembrou que, em 12 anos, como parlamentar, ele viu muitas vezes os debates acontecendo no parlamento e terminarem sem uma decisão concreta, sem resultado objetivo. Hoje, se referindo a esse encontro de Belém, está posta a possibilidade dos governadores assumirem esse desafio e construírem uma possibilidade de avanço. Um dos temas discutidos pelos governadores foi a reforma tributária, que está em estudo e será objeto de um encontro nesta semana com o ministro da Fazenda. Dentro do conjunto de assuntos debatidos, o governador do Acre ressaltou a importância das emendas de bancada na tramitação do orçamento da União, para fortalecer propostas conjuntas e de interesse comum aos governadores da Amazônia. A proposta do senador Tião Viana é de que 4 das 15 emendas de bancada de cada um dos estados sejam utilizadas para buscar recursos federais para obras de infraestrutura e logística, definidas em conjunto pelos governadores da região, compatíveis com o desenvolvimento sustentável da região. O encontro foi uma oportunidade para que os estados compartilhassem seus esforços na construção de uma infraestrutura adequada ao desenvolvimento sustentável da região. Além da zona de processamento de exportações, ZPE, em processo de instalação no estado do Acre, e que hoje está atraindo importantes investimentos e tem já alguns industriais se dispondo a fazer esse investimento, o Acre tem uma política ambiental reconhecida em todo o mundo por sua proposta de valorização da floresta em pé, ao mesmo tempo em que serve de base principal para a economia. Esse aspecto é muito importante porque o programa de certificação das propriedades rurais familiares, onde o pequeno produtor recebe assistência técnica para garantir a produção sem o uso de fogo, há também o pagamento por serviços ambientais, que abre a possibilidade de populações tradicionais receberem recursos para preservar a floresta. Dessa forma, a grande contribuição do Acre para esses encontros de governadores, e essas experiências têm sido levadas tanto nesses encontros regionais quanto em encontros fora do Brasil, teve uma participação, o Acre teve uma participação importante na COP15 e também já assinou acordo de cooperação com os estados da Califórnia, nos Estados Unidos, e de Chiapas, do México, justamente por essa ousadia de lançar uma proposta de remuneração por serviços ambientais, porque é muito importante que a Amazônia seja preservada, mas é muito importante também que encontremos caminhos para viabilizar a sobrevivência com melhoria de qualidade de vida para o nosso povo. E exatamente nesse tom foi ao Acre, na última quinta-feira, o ministro da Ciência e Tecnologia, o ministro Aloysio Mercadante, e teve uma agenda excepcional. Em todos os momentos, as suas participações foram muito importantes, no sentido de mostrar que o Brasil está diante de um novo desafio, que é se desenvolver em termos tecnológicos para permitir maior valor agregado aos seus produtos e, dessa maneira, se tornar mais competitivo. E a visita do ministro Mercadante ao Acre foi maravilhosa para nós, e a gente ficou todo mundo muito satisfeito, exatamente porque ele trouxe esse alento, essa possibilidade de ter o projeto de desenvolvimento sustentável do Acre acrescido de um incremento tecnológico. E foi justamente essa reflexão que ele nos levou, e foi interessante porque em todas as agendas das quais ele participou, ele sentiu o esforço do governo do Acre. Primeiro, ele deu uma palestra sobre ciência e tecnologia, os desafios do Brasil frente às necessidades crescentes de evolução tecnológica, e desafiou a todos os estudantes da Universidade Federal do Acre a estudarem muito, porque o Brasil precisa de estudantes aplicados para a gente ter o nosso futuro cada vez mais afirmado em cima de inovações. E a ciência e tecnologia, ela tem essa possibilidade. Ele anunciou um programa maravilhoso, a presidente Dilma se dispôs a prover para os próximos 4 anos 65 mil bolsas de estudos para o exterior, e lançou desafio para os alunos, que essas bolsas serão exatamente destinadas aos alunos mais aplicados. Logo em seguida, o ministro Mercadante participou de uma agenda na Central de Atendimento ao Cidadão, que é a nossa OCA, que é o melhor exemplo de excelência no atendimento público que nós temos notícia hoje no Brasil. A Central de Atendimento ao Cidadão foi uma concepção do ex-governador Binho Marques, que está sendo levada a cabo hoje pelo governador Tião Viana, e nessa Central de Atendimento ao Cidadão estão reunidos todos os serviços essenciais à população, e o cidadão acriano hoje pode, num único endereço, obter os mais diversos tipos de serviços e documentos e informações, tudo isso de maneira informatizada. Algo absolutamente interessante que chamou muito a atenção do ministro Mercadante. E, por último, ele participou de um ato que eu senti que foi o que mais o impactou. Foi do ato de entrega de netbooks para alunos da Escola de Ensino Médio Escola Sebastião Pedrosa, a Escola da Arena da Floresta, lá em Rio Branco. O ministro Mercadante participou da entrega de netbooks de um programa que foi iniciado também pelo governador Binho Marques e que está dando sequência agora o governador Tião Viana. O objetivo é distribuir, ainda este ano, completar a entrega de 9 mil equipamentos, netbooks, para possibilitar aos alunos que estão concluindo o segundo grau exatamente acesso à internet para que eles possam proceder às suas pesquisas, possam se preparar melhor para o vestibular e para aqueles que entrarem na faculdade já têm um equipamento para fazer os seus estudos na rede mundial de computadores. E foi muito interessante porque o ministro Aloysio Mercadante, que passou pelo menos 16 anos nessa casa como senador da República, ele disse que tinha um projeto que visava justamente a distribuição de equipamentos a partir de recursos do FINEP, e ele foi ver isso concretizado por um outro caminho no estado do Acre, pelo governo do estado do Acre, de tal maneira que ele ficou bastante impactado. E nós ficamos também muito agradecidos pela presença do ministro Mercadante, porque foi uma possibilidade ímpar dele conhecer toda a experiência que está acontecendo no Acre e, ao mesmo tempo, se solidarizar conosco nessa batalha de um projeto de desenvolvimento sustentável que só vai lograr sucesso se a gente tiver também muito investimento em tecnologia. E a gente sentiu do ministro Mercadante a disposição de se tornar um parceiro, de se tornar um embaixador do Acre, para que a gente possa superar os nossos desafios e a gente possa acoplar aquele projeto de desenvolvimento sustentável que vai garantir a nossa floresta em pé e vai garantir maior inclusão social com baixa emissão de carbono, mas isso tudo só vai acontecer se a gente tiver também um investimento forte em tecnologia, e eu tenho certeza que o governo brasileiro vai nos ajudar a superar os desafios e vai fortalecer a nossa zona de processamento para exportação com grandes investimentos em novas tecnologias lá no nosso estado. Era isso de momento, senhor presidente. Muito obrigado pela atenção.